Olá, Maicon.
Oi, tudo bem?
Tudo ótimo. Hoje a gente precisa ter uma aula sobre contrabaixo, um instrumento que a gente devia conhecer um pouco mais, não é, Maicon?
Claro que sim. O contrabaixo, ele nasceu no século XVIII, o contrabaixo acústico, né? Porque a maioria das pessoas conhece o contrabaixo elétrico, que vulgarmente conhecido como baixo elétrico. Mas o contrabaixo, esse nome, contrabaixo, na verdade, ele é um efeito. Porque o instrumento, esse instrumento contrabaixo, ele foi concebido para soar uma oitava abaixo dos violoncelos para dar profundidade aos sons dos graves na orquestra. Porque depois do século XVI, quando a música entrou no período clássico, a orquestra aumentou muito de tamanho e a quantidade de cordas cresceu bastante e os sopros ficaram mais potentes. Então, tornou-se necessário que se criasse um instrumento que desse justamente esse apoio para os graves dos violoncelos. Aí os italianos, né, os franceses, alemães, começaram a se preocupar com isso, foram lá buscar lá atrás, no período barroco, os instrumentos que melhor podiam conquistar esse espaço, né? Aí descobriram que na família das violas da gamba tinha um instrumento mais grave chamado violone, que era um instrumento de corda de tripa com 6 cordas, e esse instrumento, pelo tamanho dele, pela frequência das cordas, era um instrumento que daria certamente para criar um novo instrumento, que foi o contrabaixo. O contrabaixo nasceu justamente para, vindo desse outro instrumento que é um pouco mais antigo, né, da viola da gamba, e aí nasceu o contrabaixo.
E qual é a diferença do contrabaixo para o baixo elétrico, esse que a gente está mais habituado a ouvir?
Olha só, o contrabaixo acústico, ele é um instrumento de orquestra. Atualmente, ele é conhecido como instrumento solista, tal, ele tem o seu espaço na música popular, no jazz, né, no rock and roll na época do Elvis Presley, tudo isso, né? Mas o baixo elétrico, ele é mais filho da guitarra, entendeu? Ele tem a versatilidade da guitarra. Assim como a guitarra, ela veio do violão, o baixo elétrico veio da guitarra, porque a guitarra precisava também de um instrumento que tivesse mais ou menos a mesma estética dela e também fosse elétrico, tivesse algum parentesco próximo, alguma coisa que pudesse dar para a guitarra o mesmo que o contrabaixo ofereceu para os instrumentos graves da orquestra. A guitarra precisava de um instrumento que tocasse mais grave para ela. Por isso que o baixo elétrico está mais associado ao nascimento da guitarra.
Em termos de sonoridade, existe diferença perceptível para quem não entende tanto de música?
Olha, existe sim. Hoje em dia, com a nossa hipermídia, com os nossos aparatos tecnológicos, a gente consegue efeitos no baixo elétrico que se aproximam muito do baixo acústico. E consegue também, no baixo acústico, colocar um pedal e transformar ele com um som de baixo elétrico, até mesmo de uma guitarra. Mas o objetivo principal, inclusive até as próprias cordas do baixo elétrico, eles aproveitaram o encordoamento, a escordatura do baixo acústico e transpuseram para o baixo elétrico, que seriam mais ou menos aquelas 4 cordas de cima da guitarra, entendeu? A afinação do baixo elétrico é exatamente igual a afinação do baixo acústico, só o ré, lá, mi. Quanto ao timbre, existe uma diferença muito grande, por causa da maneira como o som é criado. No baixo elétrico, você tem aqueles trastes. Os trastes, eles deixam a corda sempre do mesmo tamanho, que o tamanho da corda vai gerar a frequência que caracteriza uma nota. Lá, ré, dó, mi, entendeu? No caso do baixo acústico, você faz o temperamento das cordas com a sua própria mão. É como se seus dedos fossem os trastes. Então isso gera, assim, eu não vou dizer que é uma imperfeição, é como se fosse uma impureza sonora, de envoltória sonora, que dá para você perceber a diferença de um instrumento que não é temperado, que você vai fazendo as cordas ficarem do tamanho de acordo com o contato com o dedo, do que você colocar o dedo num instrumento que já tem uma delimitação, que no caso é o traste.
Só para deixar claro que o traste...
uma risquinha que fica no braço. Agora, acontece que existem baixos elétricos, então, pensando nessa proximidade, né, porque aí os instrumentistas de baixo elétrico dizem assim, puxa vida, mas essa impureza torna o som tão bonito às vezes, né, e como é poderia fazer isso. Então aí nasceu o baixo fretless, o baixo sem trastes, o baixo elétrico sem trastes. Isso faz com que a questão da produção sonora, da divisão das cordas, fique muito próxima da produção sonora produzida no baixo acústico. E, inclusive, o resultado sonoro é bem parecido.
E como é que o contrabaixo se insere em uma orquestra? Que a gente está muito habituado também a ver o contrabaixo como um instrumento de marcação, né?
Isso varia de época para época. Porque, olha só, hoje em dia a gente tem o contrabaixo no forró, tem o contrabaixo na música popular, a gente tem o contrabaixo no rock, no jazz, no bebop, né, em vários gêneros musicais, que é da virada do século, pode-se dizer. Só que o baixo, na verdade, o contrabaixo que a gente está falando, porque baixo, na verdade, significa a nota mais grave. Se você tem um quarteto de cordas, por exemplo, o baixo é o violoncelo, porque o violoncelo toca as notas mais graves. Em harmonia, inclusive, o termo baixo é utilizado para a nota mais grave do acorde. Agora, o contrabaixo, como instrumento, ele só passou a atuar como solista depois da época de Beethoven. Beethoven foi um dos primeiros compositores da história da música a começar a colocar solos de contrabaixo na orquestra. Até então, ela tinha mesmo essa função de apoiar a harmonia, de mostrar a base harmônica e dar profundidade para os violoncelos.
O contrabaixo pode ser tocado ou com arco ou com pizzicato, não é isso?
Sim, na verdade, ele quando nasceu, contrabaixo acústico, quando nasceu, ele nasceu vindo de um instrumento chamado viola da gamba, da família das violas de gamba, e são instrumentos de arco. O contrabaixo, na verdade, ele nasceu com arco, já sendo tocado com arco. Na medida em que o tempo foi passando, a própria tendência histórico-cultural foi levando o contrabaixo a ser tocado em pizzicato. Pizzicato, na verdade, como todos os termos em música são em italiano, pizzicato significa beliscado. O verbo pizzicare, você belisca as cordas e aí cria aquele efeito. Pizzicato ele também é usado na música erudita, também é usado na música popular, mas só depois ele se limita, a questão do arco, ela ficou durante muitos anos limitada apenas à música erudita e ao trato com a orquestra. Alguns compositores e alguns intérpretes foram levando o contrabaixo com arco para essas outras áreas de interesse, da música popular, do jazz, etc. Tem muito músico de jazz que faz suas improvisações com arco também.
E qual é a diferença em termos de praticidade, sonoridade do arco pro pizzicato?
Bom, na verdade, é uma questão de física aplicada, porque se você colocar o pizzicato e ficar beliscando a corda, você consegue fazer aquilo de uma maneira mais rápida, cada vez mais rápido, cada vez mais rápido, mas ela não chega a criar, fisicamente falando, um som totalmente contínuo, com uma envoltória que tem ataque, decay e sustain. Essa parte do sustain, essa parte da divisão do som, que quando você gera o ataque e você sustenta o som e o som acaba, esse pedaço intermediário é justamente muito mais, pode-se dizer, manuseável com o arco, porque você pode manter o som sustentado por mais tempo. Cada vez que você dá uma beliscada na corda, você gera um ataque. Só que você não consegue fazer esse ataque ficar contínuo a ponto de se tornar uma oscilação mais frequente. Com arco você consegue isso. Você ataca com o arco, na medida em que você desloca o braço e a crina vai vibrando a corda, ela vai criando uma oscilação. Essa oscilação fica contínua na medida em que você está friccionando a corda, porque a corda é friccionada. Então, a velocidade da fricção é muito maior do que a velocidade do dedilhamento que você faz com o pizzicato.
Por que você decidiu tocar contrabaixo? Por que não nenhum outro instrumento?
Olha, eu acho que isso seria uma boa mensagem para todos os instrumentistas que estão me escutando. Porque, na verdade, não é você que escolhe um instrumento. É um instrumento que escolhe você. Eu comecei a estudar piano com 10 anos de idade e toquei violão popular, estudei sax no ginásio, eu toquei sax tenor, estudei clarinete, mas quando eu conheci, eu já conhecia o contrabaixo acústico tocado na orquestra, já conhecia o contrabaixo tocado no jazz, entendeu? Porque a minha família sempre teve uma um gosto muito grande pela cultura musical, né, de todas as épocas. Então eu cresci praticamente ouvindo Ray Charles e rock progressivo, e big band, música clássica, música folclórica, todos os tipos de manifestação cultural, artística, musical, eu provava, né? E, inclusive, eu fui pro baixo elétrico também, do violão, eu passei pro baixo elétrico, toquei jazz lá no Rio, gostava muito, mas me fascinou, eu confesso para você que foi o contrabaixo que me escolheu. E aí eu realmente abandonei, eu tinha vontade de seguir carreira das letras, e na época eu já era professor de inglês lá do Viveu, que eu sou natural do Rio de Janeiro. E eu simplesmente larguei tudo e resolvi seguir a carreira de instrumentista na área do erudito, abraçando o contrabaixo. Mais tarde, né, eu comecei a dar aula e tal, e isso foi uma outra participação nesse processo. Mas o processo como instrumentista foi basicamente assim. Eu fui aluno de Sandrino Santoro, no Rio de Janeiro, e de Fausto Borém, na Universidade Federal de Minas Gerais.
Hoje, quem quiser conferir um pouquinho mais do contrabaixo, conhecer um pouco mais desse instrumento, vai poder participar de um concerto do Duo Fames Navarro Reiter, que é você e a sua esposa, não é?
O nosso duo, ele é um duo bastante versátil, porque a gente engloba todos os períodos da história da música. A gente tem um repertório para contrabaixo barroco, do período barroco, do período clássico, do período romântico, mas a nossa maior preocupação é com a música erudita brasileira. Esse nosso recital se chama O Contrabaixo Brasileiro. E tem duas músicas de um compositor capixaba chamado Alceu Camargo, que é um dos fundadores da Faculdade de Música e da Orquestra Filarmônica. Tem uma música de um compositor de Juiz de Fora chamado Vilani Cortes, chamado Choron, um choro. Inclusive, eu estou inovando, estou colocando percussão na música. Tem duas músicas de um jovem compositor aqui da faculdade, muito bom, muito legal, que se chama Elvio Filho. Uma música se chama Recordações e outra se chama Sem Você. Depois eu vou pegar um dos grandes mestres da composição brasileira, o Heitor Villa-Lobos, uma transcrição minha de uma música para violoncelo chamada Sonhar. E também de um músico, apesar de austríaco, tinha suas raízes aqui no Brasil, que é Sigismund Neukomm. Ele veio na comitiva de Dom João VI e se apaixonou pela música brasileira. E essa música se chama O Amor Brasileiro. É uma transcrição de um undu que ele escreveu à moda vienense, porque ele era um compositor vienense e escrevia com aquela estética, né? Ele nasceu assim, quase na esquina da casa onde Mozart nasceu, há 22 anos, né, da época dele, né? E é uma música que é muito legal, porque ela mistura elementos do estilo vienense com o lundu, né, que é uma música que veio para aqui, para o Brasil, né, trazida pelos escravos, muito legal. Depois eu vou tocar uma música de uma professora, que foi uma professora aí da UFES, chama Terezinha Dora. É uma modinha, se chama Modinha Capixaba. Foi dedicada a um violinista, professor aqui da faculdade, o senhor Hariton Natanaides. E vou finalizar com uma obra escrita para contrabaixo do ilustre compositor Radamés Inátaly, um gaúcho muito conhecido no campo da música erudita, um excelente compositor, muito versátil. E ele escreveu essa música, chama-se Canção e Dança. Canção é uma canção de aboio, ele é uma música meio programática. Ela fala sobre a paisagem do sertão, sabe, o sertão acordando, assim, tem alguns animais, o contrabaixo, por exemplo, ele faz o papel do boi no registro mais grave e da graúna no registro mais agudo, e ele percorre, assim, extensões, porque o contrabaixo, como instrumento solista, ele é um instrumento meio complicado de manusear, porque a melodicidade dele compreende grandes extensões, né? Os espaços, o que seriam as casas no baixo elétrico, elas são muito maiores no baixo acústico. Claro que na medida em que a corda vai ficando mais curta, essas distâncias vão diminuindo. Mas mesmo assim, você precisa percorrer grandes distâncias numa velocidade considerável. E aí finalizando, o nome é Canção e Dança, e depois a dança é um grande forrozão, que eu tomei a liberdade de colocar triângulos, a bumba, carrom,
vai
terminar
ter forró?
Numa grande festa. Vai terminar num forrozão. Porque, tocador, afinal, né, de contas, é música brasileira, né? É,
com certeza.
E, não tem, e hoje em dia não existem mais esses limites antigos sobre a música erudita e a música popular. A cada dia, a cada segundo, estão sendo quebrados. Você pode ver isso pelos projetos sociais que trazem jovens instrumentistas para a música erudita e projetos também que levam a orquestra para as pessoas, para lugares onde as pessoas nem imaginam que essa ideia de que a música erudita é coisa só para o teatro, para você ir bem vestido, eu não tenho roupa para ir para o concerto, isso tudo são mitos que já caíram por terra há muito tempo.
O nome do recital é bem interessante, o Contrabaixo Brasileiro. O que já é bem sugestivo também, né? Como você já falou pra gente. O contrabaixo brasileiro, a execução dele é diferente?
A estética composicional é diferente. Os compositores brasileiros, eles tiveram um outro tipo de influência na hora de escrever as músicas do que essa nossa herança europeia, entendeu? É muito diferente você escutar um compositor brasileiro como Camargo Guarnieri, Villa-Lobos, ou Radamés Inátil, ou cada um desses que eu citei, comparado com essas outras obras imortais lá do século XVIII para trás, desses compositores europeus. Porque o mundo deles era diferente do nosso, né? Inclusive nessa época o Brasil, tadinho, ainda estava aqui, né, tudo cheio de mato, ainda não tinha grandes pretensões artísticas.
Maicon, muito obrigada pela sua participação. Eu conversei com Maicon Rohreiter, ele é professor da Faculdade de Música do Espírito Santo e vai apresentar hoje o concerto Contrabaixo Brasileiro no Duo Fames Nava Rohreiter. O evento acontece na Fames às 7 horas da noite e a entrada é gratuita. Karen Vieira para o Revista Universitária.